boa noite. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que toda terça-feira nós temos uma entrevista aqui, sempre com característica diferente, tratando um pouco da experiência de vida de cada pessoa. E a pessoa que está comigo agora tem realmente muita experiência. Estamos falando de Dida Dinan, ele que tem carreira na música, nos esportes e na política. Dida, boa noite. Que bom ter aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos ouvintes que estão acompanhando. Agradecer primeiramente a Deus por tudo, por mais um dia, agradecer a você pela oportunidade e dizer que estou aqui para que a gente possa conversar, tirar algumas dúvidas que muita gente quer saber. E não sei o que você programou aí, mas estou à disposição.
Inclusive faz um tempão, né, que eu não entrevisto Dida e certamente tem muita coisa para a gente atualizar, mas vamos falar principalmente também sobre a experiência dele, né, ao longo dos últimos anos. Inclusive, já começando, né, nesse aspecto, a política, a vida é uma roda gigante, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, e é uma montanha-russa constante. Mas na política me parece que isso é ainda mais acelerado, né? Se a gente olhar para trás e a gente vê na história política de todas as pessoas, você vai ver que há realmente momentos de alta, momentos de baixa, momentos muito diferentes. Como é que você faz essa leitura, como num todo, Dida? A política vale a pena? Você acredita ainda que vale a pena essa luta toda que se tem?
Olha, Ney, como você bem colocou aí, são altos e baixos, mas eu acho que a política corre no sangue, entendeu? Cada campanha é uma história, quando passa é uma outra história, aí vem a próxima e a gente vai conversando com as pessoas, às vezes... O político pensa até em desistir, e aí vem aquela equipe, né, que participou de algum momento, que confia na pessoa, dá tipo assim aquela injeção, e a gente ergue a cabeça e pensa em partir para outra. E é assim que funciona a política. Momentos agradáveis, também momentos desagradáveis.
Mas houve um momento que você pensou em parar? Eu estou perguntando isso não só por conta da derrota que houve em 2020, certo? Mas antes disso, houveram momentos em que você tentava ali trilhar o seu caminho. Todo mundo sabe que na sua relação com Edson, por exemplo, lá atrás, as eleições que Edson perdeu, a eleição que ele perdeu, você era o candidato a vice, né, estava junto ali. E houveram momentos que você foi realmente tentando ali, com dificuldade, reencontrar o seu espaço. Mas você já pensou em desistir em algum momento?
Olha, diante da dificuldade, né, depois da eleição que vem, eu costumo dizer que eu não tinha assim, estrutura suficiente para bancar, mesmo com a ajuda de outras pessoas, bancar uma campanha de majoritária aqui em Santa Cruz do Capibaribe. É uma campanha que exige muito. Às vezes as pessoas comentam, Dida já sabia o que era uma campanha política, mas são completamente diferentes. Por exemplo, para vereador é um tipo de campanha, vice-prefeito é uma outra. E prefeito, aí é uma carga muito grande, entendeu? E a partir daí, do resultado que não foi positivo, até que a gente tem que entender que é um jogo, você está ali para ganhar, para perder. Mas aí vem os compromissos, que eu costumo manter tudo certinho, correto, e pesa. Então, eu pensei sim em parar no meio da política, mas... De repente aparece, como falei antes, amigos e fala, não, diante de todas as dificuldades você conseguiu quase 15 mil votos, isso não é pouco, e você não pode sair. É uma prova que as pessoas de Santa Cruz de Capibaribe gostam de você. Não só de Santa Cruz, né, mas de Poço Fundo, do Pará, do Ici, a gente sabe que tem uma amizade muito grande, e principalmente na zona rural, onde eu consegui uma vitória, né? Apesar da, no geral, a derrota, mas no meu lugar, na minha terra, graças a Deus, eu ganhei as eleições.
Ô Dida, e o seu 2022, como é que está? A gente sabe que você declarou um apoio quase que restrito, né, a Mendonça. Me parece que continua isso. Mas, por exemplo, você tem participado das movimentações locais? Como é que está a sua relação em relação à campanha de Edson Vieira também?
Ney, quando... A partir de janeiro... Quando passou a eleição, o Mendonça já ligou para mim, pediu para que a gente sentasse, conversasse, E foi a ele que eu disse que não ia mais participar de política. Eu estava muito triste e ele, como falei, me aconselhou que não. E me chamou para que eu pudesse apoiar por conta da amizade, já do tempo do pai dele, né, do tempo de Augustinho Rufino, que a gente já tem esse trabalho. Já fui presidente do PFL na época, provisório, mas fui. E ele me deu muita força e me aconselhou muito. Então a gente vinha conversando, né, e algumas pessoas meio afastadas assim de mim. E aí terminei fechando com Mendonça e aí criou esse clima, né, que as pessoas do grupo, uma boa parte, não aceitaram, por conta que o candidato de Edson, todo mundo sabe que é Fernando Filho, mas eu já tinha assumido o compromisso com Mendonça. Então, por ter cumprido a minha palavra, cria-se uma situação desagradável por conta de algumas pessoas que não aceitam. Mas eu acho que eu não fiz nada demais, porque Mendonça sempre foi do grupo, tem um trabalho em nossa cidade, no sítio, nos distritos e também em nossa região. Então, eu confio em Mendonça e também é um cara que nunca se envolveu em corrupção, que eu acho que funciona, para mim, o suficiente para você tocar a política para frente, é não se envolver em corrupção. Então, estou fechado com ele, estou trabalhando, consciente do que estou fazendo, e aí queria esse clima desagradável, que a gente às vezes se afasta um pouco, mas as pessoas precisam entender, Mendonça é grupo. Tanto é, né, que Alessandra hoje é União Brasil, Edson é União Brasil, Miguel Coelho, União Brasil, né, Fernando Filho, União Brasil. Então, quando eu cito todas essas pessoas, eu quero dizer que eu não pulei para lugar nenhum, como eu fui taxado aí. Não, ele, acho que foi até você que postou, né, seja feliz para onde for, mas eu não fui para lugar nenhum. Eu simplesmente assumi o compromisso com Mendonça.
Mas como é que está em relação à campanha de Edson Vieira? Você tem participado dos atos? O seu deputado estadual é Edson Vieira ou não?
Ah, eu vou votar em Edson, sim, né? Eu já dei minha palavra, eu não volto atrás. É que eu tinha dado a palavra à Alessandra, quando candidata, pré-candidata a deputada estadual, né? Tinha dado a palavra também a Miguel Coelho. Hoje, Alessandra é candidata a vice-governadora com Miguel. Então, aí veio a pressão. Eu quero ver você ficar com o Edson, sem problema nenhum. Posso votar em Edson. Eu não assumi o compromisso com ele quando também era pré-candidato a deputado federal, por conta que eu tinha dado a palavra à Mendonça.
Dida, há uma disputa, vou trazer um pouco sobre a questão nacional agora, né? Nessa questão Bolsonaro, Lula, uma polarização que está acontecendo no Brasil. Você está indo nessa bola dividida? Como é que está a sua posição?
Para a gente apoiar um candidato hoje, é preciso ter muito cuidado, né, quando for para a rua pedir voto, porque geralmente o candidato de Lula, o eleitor de Lula, ele é muito ali, é acirrado. De Bolsonaro também, virou um negócio que eu acho até, eu tenho medo. Eu assisti um debate na Bandeirante, o primeiro debate, acho que você assistiu também, e eu vi ali muita coisa grave, assim, eles agressivos um para o outro, e eu acho que isso não é bom, isso corre um risco de acontecer alguma coisa, Deus queira que não, mas naquele momento eu pensei que sim, porque política não se faz desse jeito, mas na discussão você sabe, às vezes você fala algumas coisas que não deveria falar, mas até aí já foi. Então eu fico muito, né, na minha, eu acho que é democracia, claro, mas cada um tem o direito de escolher, cada um tem o seu pensamento, e tem o seu candidato que gosta, que apoia e acredita.
Sim, mas
você é o meu apoio, o meu voto, isso, né, que você isso. Quer saber. O Ney, eu nunca fui de fugir assim de candidaturas, né? Às vezes a gente deixa de falar por conta, até pela organização de campanha que pede, mas entre Lula e Bolsonaro, eu vou ser bem claro, eu fico com Bolsonaro.
No governo do Estado, você teve uma aproximação muito grande com o PSB, né, durante bastante tempo. Eu acho que só saiu do PSB quando foi candidato a prefeito, se não me engano, não é isso?
Isso.
Mas teve uma aproximação, apesar, né, do contexto local, do seu grupo local ter rompido com o governo. E aí eu né, gostaria de saber também se o seu posicionamento está firme em relação à candidatura de Miguel Coelho. Vou chamar um intervalo rápido, certo? Só um minuto e Dida responde essa pergunta, trazendo também outros pontos aqui nessa entrevista. Um minuto só e a gente volta com esse assunto. Do olho no olho. Dida, eu deixei no intervalo agora certa pergunta se o seu jeito de ser, né, se você entende que ele deve ser mantido. Por que é que eu estou perguntando isso? Porque política, eu faço até uma crítica aqui, né, o estilo político tornou-se palco muitas vezes, né, incorpora esse personagem. E pelo que a gente vê, né, a sua entrevista de hoje é muito parecida com a sua entrevista de 10 anos atrás. É um estilo que se mantém. Isso é virtude ou você entende que isso acaba atrapalhando a carreira política?
Não, eu acho que não me atrapalha, né, porque eu sou do meu jeito, eu tenho que continuar. Porque a partir do momento que alguém queira que eu mude esse comportamento, aí não vai ser, eu não vou ser Dida Dinã. Né? Eu tô sendo, até para algumas pessoas, falso. Eu tento ganhar de outras formas, né? Ganhar na lábia, no grito, e eu não sou assim. Que eu acho que o político, você tem que ver o passado dele, não só na política, mas em toda a sua vida, para saber se realmente você é verdadeiro. Eu procuro ser, lógico, 100% só Jesus, mas eu prefiro ser verdadeiro. Então, eu vou continuar do jeito que eu sou, falando desse jeito. Já fui até prefeito, né, por duas vezes. A primeira vez foram 22 dias e a segunda 15 dias. Né? Então, já fui vereador, vice-prefeito, prefeito. Então, desse jeito que eu sou. Né? Desse jeito. E candidato também a prefeito, graças a Deus. Respeito muito os meus adversários, mas muita gente no meio da campanha por aí tinha certeza absoluta que eu ia ganhar a eleição. Dentro do meu limite, fiz uma grande campanha, respeitando as pessoas, né, com pouco dinheiro. Sinto muito, porque 15 dias para a eleição, eu fiquei com a carga sozinho nas minhas costas. Eu sinto muito aquilo ali.
O que é a carga sozinho?
É financeiramente falando. E é onde pesa muito mais numa campanha. Mas eu não desisti. Foi por isso que eu fiquei com tanto compromisso após a eleição. Tanto compromisso. Mas, como falei já em várias oportunidades, eu tenho um Deus que é bem maior do que todos esses compromissos. Me mostra um caminho e eu estou saindo, graças a Deus. E também tenho uma família que eu não posso esquecer, né? Minha esposa Jane, Rayane, minha filha Renan, meu filho, né? Yasmin, minha nora, Rafael, meu genro. E ainda tem dois anjinhos lá em casa, que é Vitor, filho de Rayane, e João Guilherme, filho de Renan. E também os meus irmãos de Poçono, Bideca, Bero, Cuca, Cristiane, Fofa, Betânia. Então, tem tudo isso, meu pai, que sempre me ajudaram, né? E por isso que eu estou aqui. Porque se não for Jesus na frente, a família junto, meu irmão, a coisa pode complicar. Mas, graças a Deus, está indo tudo bem.
Onde é que você estava? Também uma curiosidade. Quando o resultado das urnas de 2020 saíram, onde é que você estava acompanhando?
Eu estava no brejo, no sítio. Acho que era de Rogério, um amigo meu. E é um momento muito difícil, viu? E a pessoa pensando que vai ganhar a eleição. E, de repente... Mas você sente, você que costuma... E você foi muito rápido nas colocações. Eu nunca vi uma velocidade daquela, não. Eu senti no começo, quando eu comecei a ficar sempre no terceiro lugar, né, como aconteceu, eu percebi já de cara que eu não ia virar o jogo, não. Não tinha, assim, eu pensava no reduto de Poço Fundo do Pará, mas não tinha como acompanhar os meninos. Né? E foi o que aconteceu. Não deu certo.
Então você estava com os seus familiares, não?
Tava,
havia outras lideranças políticas com você?
Tinha, estava Edson, José Lito.
Ah, estavam todos juntos, no caso.
Alessandra. Mas, e as equipes que estavam comigo na campanha, um monte de gente lá.
Dida, como você citou agora seus irmãos, certo? Tem um monte de irmãos, certo? Citou sua família, sua esposa, sua filha.
Você nem sabia, né?
Que você tinha essa quantidade de irmãos, não? São quantos irmãos?
Oito. Quatro mulheres e quatro homens.
Só não disputa com os catanhas, né? Um pouco distante.
Os catanhas ficam bem para trás.
Sua infância foi na zona rural, não?
Na zona rural, no sítio Carreira de Pedra. É bem conhecido. Você não, que é jovem, mas caiu um avião lá em 68.
Eu sei, eu fui lá.
É, você
Eu
sabe
fiz uma
isso.
reportagem lá, inclusive.
Então, é, no, é onde caiu o
É
avião.
onde caiu o avião, você foi criado ali, no
É,
caso.
fui criado ali. É, Santa Cruz, para mim, na época, era Poço Fundo. E, é, não. É, Santa Cruz era Poço Fundo. E Santa Cruz era Recife, para mim, naquele tempo. Entendesse? Vamos dizer, a gente vai para Poço Fundo, então. Era como se fosse hoje para Santa Cruz.
Vim em Santa Cruz, era como se estivesse indo numa grande cidade.
É aí no Recife.
A gente vai conhecer um pouco mais dessa história daqui a pouco, depois de um intervalo, onde vamos conhecer um pouco do outro lado, né? Esse lado mais relacionado à família, o dia a dia pessoal de Dida Diná. Voltamos em instantes. Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é com Dida Diná. Dida, eu perguntei agora há pouco em relação ao governo do Estado se o seu posicionamento está firme com o Miguel Coelho ou não, considerando que você tem um histórico de aproximação com o PSB.
Certo, veja bem, naquela época a gente estava junto com o Diogo Moraes e eu pensei que o governador pudesse exigir um cara do PSB, né? É, no momento. Então, eu era PSDB, passei a ser PSB e fui candidato a vice. E aí, nas próximas eleições, eu não ia ser candidato, fiquei até um bom tempo no PSB. Aí voltei, quando fui candidato a prefeito, nessa eleição passada, aí eu fui pelo PSDB, saí do PSB, e hoje eu ainda continuo no PSDB, entendeu? E a gente tem conversado, mas o pleito agora é deputado estadual, deputado federal, como todos sabem, é senador,
Você continua
governador, vice-presidente, tá?
no
Eu não,
PSDB, né?
continuo no PSDB, hein?
Mas e aí?
Em 45.
O seu candidato é o Miguel Coelho, ou não?
Miguel Coelho, por conta desse compromisso também de grupo, né? E por conta de Alessandra também. Alessandra sempre foi a nossa deputada, deputada do grupo. E eu acredito muito no potencial de Miguel. Eu acho um cara muito preparado, até pelo trabalho que ele fez em Petrolina. E Alessandra também é muito bom para aqui o polo de confecções, né? É, Santa Cruz, Toritama, Caruaru, é uma pessoa daqui. Então, por isso que eu estou apoiando.
Só para a gente deixar claro e finalizar essa questão do contexto 2020, 2022, você já declarou aí quase todos os seus votos e posicionamentos. Agora, é perceptível uma ausência sua nas campanhas de Edson, né? A gente não tem visto a sua militância estando ali no porta a porta e tal. Isso realmente está acontecendo ou é impressão minha?
Não, eu já fui a alguns movimentos. Quando a Alessandra me convidou para participar na casa dela, eu fui. Mas, repito, por conta do meu apoio ao candidato deputado federal Mendonça Filho, criou-se esse clima. Até eu pediria que os meninos procurassem entender, as equipes do ex-prefeito Edson procurassem entender esse lado, que Edson precisa de voto, o Alessandro precisa do voto, a gente está junto. Eu acho que não é motivo para a gente estar assim desentendendo. Mas cada um pensa de um jeito. E outra coisa, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu estou aqui na sua entrevista, por quê? Não foi você que me chamou?
Sim.
Então, está explicado.
Ah, então seria necessário que eles lhe chamassem, foi isso que eu entendi, que
Eu
eles lhe
queria
convidassem.
assim, sei lá, uma conversa, um entendimento, coisa fácil, mas torna-se difícil. Eu continuo na minha, vou
Você
continuar na minha.
percebe um desinteresse da parte deles nessa
Também,
conversa, nessas tentativas?
eu acho que não quero ser mais do que ninguém, mas eu fui o candidato do grupo também, que grupo, o cara torna-se mais forte, mas eu tive quase 15 mil votos, entendeu? E isso em uma campanha pesa. Os meninos que trabalham comigo, que me acompanham, sabem o quanto eu recebo de ligações por dia para apoiar outros candidatos, entendeu? Eu acho que já, se somando, já vai num, acho que mais ou menos 8 candidatos.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Entendeu?
Você venceu nas urnas na zona rural, ok?
Venci.
E o Alan Carneiro, na eleição 2000, venceu no município.
Verdade.
Ou seja, o atual prefeito Fábio Aragão, ele venceu na soma dos votos.
Isso.
Mas ele nem venceu no, na zona urbana, nem venceu na zona rural. Isso todo mundo sabe. Mas, assim, partindo desse princípio, você enxerga que uma aliança de Alan Carneiro com Dida Dinan é algo muito forte? Isso passa pela cabeça, pela sua cabeça?
Você pega pesado às vezes. Eu já ouvi muita as pessoas conversando assim, até fazendo essa comparação que você está falando aí, mas a gente... Eu sou de um grupo forte também, né? Eu fui candidato a prefeito, isso não é pouca coisa, mas na vida tudo pode acontecer. Não estou dizendo que vou, entendeu? Mas eu já vi várias pessoas falar dessa soma aí, que realmente, se você for ver, torna-se um encaixe até que pode ser forte, sim. Eu não quero dizer que a gente, se juntar, está eleito, não é desse jeito, mas eu ganhei lá, como você falou, ele ganhou aqui, mas eu a gente não teve essa conversa para se juntar, nem no momento, eu estou respeitando muito.
Nunca houve conversa.
Os meus amigos, do meu grupo, do meu povo, que confiaram em mim, entendeu? Então a gente, por isso que eu recebo algumas propostas assim de para mim apoiar, mas eu vejo muito o lado do grupo, porque me ajudaram muito. Todos, né? Todos no meu grupo. Inclusive, eu costumo, toda entrevista, agradecer a todos os candidatos a vereadores e candidatas, os que ganharam, os que não ganharam, porque foram verdadeiros comigo, guerreiros, né? E a Edson também, a Alessandra, a turma. E precisa ter muito cuidado quando for tomar essa decisão.
Então, nunca houve conversa entre vocês com essa possibilidade, não?
Não, as pessoas conversam, né?
Não, mas conversa entre você e Alan.
Para a gente sentar e discutir esse assunto, não.
Não.
Mas eu já sentei com o Alan depois. Como, por exemplo, esse negócio eu conversava sempre com o Valmir, porque o Valmir, quando eu tocava forró, ele pegava o triângulo e tocava na minha banda. E aí ele, rapaz, vamos comigo. Eu disse, calma, Valmir, eu tenho um grupo, tenho as pessoas para dar também uma satisfação aí. Entendeu? Isso a gente conversa assim, mas...
Uma união de vocês, eu estou falando de forma hipotética, né? Já que nunca houve nenhuma construção nesse sentido. Mas isso, como é que eu posso dizer, bloquearia, seria incoerente com o discurso de um ou o discurso de outro? Ou você entende que isso pode ser construído?
Olha, é muito difícil falar nesse momento, entendeu? O que eu quero dizer com tudo isso que vem acontecendo é que grupo, ele, principalmente quando tem aquelas lideranças, o grupo, na minha opinião, acredito de muita gente, não pode dar aquele espaço para você ficar sempre a turma ali procurando. E aí, Dida, você não merece isso, vamos por aqui e tal. Eu acho que, principalmente para aqueles políticos inteligentes, eu acho que deveria...
Cuidar mais. Das relações.
Cuidar mais. É porque, graças a Deus, eu sou muito preparado, né? Eu venho me preparando há dois anos, com afastamento de muita gente, né? Aí, quando chega num momento desse e você já vem sabendo o que pode acontecer, aí você fica mais, assim, mais em forma, quer dizer. Mas é uma situação muito difícil e eu não desejo para ninguém, porque nem abandono, o cara se afastar, acho que não tem coisa, a não ser uma doença séria, mas não tem coisa pior, não. Não tem coisa pior. Aí isso é uma coisa que você não tem culpa, você fica procurando, é o pior, você fica procurando, meu Deus, onde eu errei? E não encontra, entendeu? E o pior, são vários políticos a nível nacional que quando chega uma situação, tem gente que ainda tem coragem de jogar a pessoa contra os amigos, os eleitores. Pior de tudo é jogar as pessoas como a pessoa tivesse culpa, a pessoa fosse... Mas é a política, né? Funciona desse jeito. É uma pena. Né? Às vezes eu fico triste com a política por conta disso, mas tem que ver o que acontece em outros grupos também, entendeu?
Então, são vários. Só para deixar claro, você se sentiu meio abandonado, né, pelo grupo, ou pessoas do grupo, isso é muito claro. Em outros cenários onde o grupo não teve êxito, como nas eleições, por exemplo, na tentativa que você teve lá atrás com o Edson Vieira, que você era candidato a vice, lá atrás, né, antes de Edson ser candidato a prefeito, esse silêncio, né, esse isolamento, esse abandono pós-derrota, ele não aconteceu. O que você sente é que isso agora é diferente.
Lá atrás?
Isso.
Não, não. Porque todas as vezes que eu sou convidado pelo grupo, né, eu fui pesquisado. Naquele tempo do que eu fui candidato à vice, foi em 2016, né? Eu estava bem na pesquisa, até o cara me deixou surpreso. Ele disse, eu quero conversar com o candidato a vice-prefeito. Eu fui conversar com ele, ele disse, você preencheu todos os requisitos de uma pesquisa. Eu disse, mas então me explique, porque eu não entendo isso aí de pesquisa. Ele disse, você tem 93% de conhecimento numa cidade de 110 mil habitantes, eu nunca ouvi falar isso. A sua rejeição é zero, entendeu? E quando, na época, ele estava com 52%, eu estava com 48%, entendeu? Então, ali, quando ele me passou, eu nem sabia que eu estava bem, numa colocação boa daquele jeito, entendeu? Então, isso é bom para que o candidato entre numa pesquisa, numa campanha sabendo como é que anda as suas condições ali perante ao seu povo. E isso foi muito bom para mim. Graças a Deus, deu certo. Mas, por alguns momentos, a política é muito difícil.
Vou chamar o intervalo, certo? Na volta, Dede, eu queria saber um pouquinho, vou fazer uma pergunta curiosa, certo? Seu estilo. Né? Você tem um estilo próprio. Né? Eu imagino que deve haver muita dificuldade se alguém tentar mudar você. E existe hoje na política, talvez não hoje, né? Há muito tempo que existe, digamos que assim, um destaque maior, uma aparição maior para aqueles políticos que falam muito, né, como Carlinhos da Coab, Jéssica Cavalcante, mas, no entanto, o seu jeito, né, sereno, pacato de tratar as coisas, ele permanece. Você entende que isso é uma virtude, que isso deve ser mantido, ou, de repente, você sente falta desse personagem que muita gente cria na política? Eu vou para o intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta com essa e outras perguntas. Estamos de volta conversando hoje com Dida Dinan, certo? Vamos falar sobre política ainda, vamos falar sobre política, mas vamos tentar entrar um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho também do estilo, né, da vida pessoal de Dida, né, já que essa é uma característica desse programa. Dida, como é seu dia a dia? Como é, que horas você acorda, né, e hoje você está trabalhando com o quê? Porque todo mundo sabe do Dida Dinan caminhoneiro, né? Até durante a campanha eu lembro que você falou muito sobre isso. Mas como é o seu dia a dia hoje?
Andrei, eu continuo trabalhando com caminhão ainda, cegonha, né, carreta essas carretas de automóvel.
Você tem desses caminhões?
Eu tenho. Sou sócio com a minha irmã, Cuca, né? E tem um motorista, né? São dois caminhões e meio.
Como é que tem meu caminhão?
É porque eu sou sócio com ela.
Ah, entendi.
Entendeu? Aí, meu trabalho é isso aí. Os meninos chegam de viagem. A gente faz as contas e eles voltam, né? E eu fico resolvendo algumas coisas por aqui. Me dediquei muito ao meu terreno, à minha fazenda, porque eu gosto de chamar de terreno, porque fazenda, os caras só entendem se for grande, se for. Mas é grande, dá 242 hectares.
É grande. Eu tenho um hectare, eu acho muito.
Aí eu vou sempre lá cuidar do gado, junto com o morador. E é isso. Eu acordo, às vezes, vou dormir tarde, principalmente quando é dia de jogo, na quarta-feira, eu vou para 7 horas da manhã, mas costumo acordar de 6 horas, faço pilates, faço caminhada no Parque Florestal, entendeu? E em seguida, eu costumo ir para o terreno e esperar os meninos voltar para trazer um dinheirinho, né, para a gente fazer as contas de novo e eles tocaram o bar.
Mas você tinha período que você dirigia? Você fazia
Foram 12 viagem. Anos.
Foram 12 anos. Anos,
foi. Aí eu me candidatei a vereador pela primeira vez, foi em 92. Eu cheguei em Poço Fundo, estava aqueles postos lá com umas letras, os números verdes, a tinta, né? Dida 92. Eu disse, não dá nada disso aqui. Disse, você vai ser candidato a vereador, rapaz? Eu disse, eu trabalho. Disse, você bota o motorista e vai se candidatar. E não é que eu fui, botei na cabeça e consegui 856 votos. E fiquei de fora, por conta das coligações do partido.
Isso foi em que ano?
Foi em 92.
92, foi a primeira vez que você se candidatou.
Aí voltei para a estrada, né, mais 4 anos viajando. Aí me candidatei de novo pelo PFL. Consegui 848. E a Aí ganhei.
Você teve uma votação parecida, né? Mas o quociente não atrapalhou nesse caso.
Foram 854, foi, eu perdi por 6 votos. E aí eu consegui.
Perdeu por 6 votos na primeira?
Eu perdi 6 votos na soma.
Entendi.
Mas aí eu estava bem colocado. Aí ganhei para vereador. Em seguida, Val, um amigo de Poço Fundo, subprefeito de lá, ele que me incentivou a entrar, ele se candidatou. Aí em Poço Fundo dividiram os votos para mim, para Zildo Moraes, Luizinho Baé, era adversário, mas era candidato a vereador. Então o meu reduto ficou rachado para o quê? 4 candidatos. Aí eu não ganhei. Em 2004, o doutor Nanau me convidou, né? Às vezes, eu acho engraçado, né? Quando os caras dizem, entrar no bom é bom demais. Agora eu quero ver no ruim a situação. Entrar em 2004 com o doutor Nanau contra Zé Augusto no auge, foi bom.
Você foi candidato em 2004 a...
Foi a vice-prefeito.
A vice-prefeito.
Foi com o Nanau. Em 2008 eu fui com Edson contra Toninho do Pará. A gente sem Câmara, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal.
Sem... E por que só sobrava para você?
Sim, aí isso é fácil. É bom, é entrar no bom.
Sim, mas por que só sobrava para você?
Aí em 2012 eu entrei, não sei, porque algumas pessoas desistiam. Eu sempre fui assim, corajoso. Eu já errei, mas acertei muito também. Entendeu? É coragem, tu vai, vamos. Eu faço parte, sou um soldado, faço parte do partido. Então bora lá. Se der certo, Deus. Se não deu, paciência, Deus abençoe. Aí fui, 2008. 2012, aí eu fui candidato a vereador, com uma história dessa de vida, né? Botando a cara. E fui eleito o quarto mais bem votado, 1.845 votos. A gente disputou com 86 candidatos na época. Entendeu? Aí fiz um bom trabalho. E me deu o crédito de ser convidado em 2016 para ser o candidato a vice com Edson. A gente foi, venceu a eleição. E agora, candidato a vereador, me deu
a candidatura, prefeito. A candidatura a vice de 2016, isso, 2016. Eu lembro que naquela época haviam disputas, né? O Edson estava no auge, né? Ele era prefeito e o primeiro vice foi o Dimas Dantas, que acabou rompendo com ele, não é isso? Mas, naquela época, já houve uma certa disputa interna, né, com Joselito, outros nomes que pretendiam? Ou seu nome já era o único cotado?
Não, isso sempre existiu com Joselito. Você lembra um aniversário que fizeram de Joselito do tamanho do mundo, lá na Mala da Solar?
Lembro, houve até denúncia eleitoral daquele...
Ali não foi sem mais nem menos. Ali era para que Joselito crescesse na campanha, para o cara ter uma resposta aqui aqui, ó, deu Joselito e quem vai é ele, né? A equipe, o grupo, os cabeças. Aí não conseguiram porque eu estava bem, como falei no começo aqui, eu estava bem na pesquisa e para ser candidato, eu acho que o cara inteligente, ele tem que botar quem está melhor no momento, entendeu? Mas já existia esse clima lá atrás na candidatura a vice. Entendeu?
Na escolha para prefeito também.
Do mesmo jeito, foram...
Foi a pesquisa, foram os números que...
Seis candidatos. Eu, Joselito, doutor Nanau, Hernando Silvestre, neto do Coto e Zé Cueca entrou lá no final, mas entrou. Então a conversa foi o seguinte, o melhor na pesquisa vai ser o candidato e os outros vão apoiar. Graças a Deus, todo mundo assumiu esse compromisso e cumpriram, que estava comigo na campanha, entendeu? Mas isso aí, a diferença era muito grande. A última pesquisa, que foram 3, acho, e mostrando a todo mundo, a última pesquisa eu já estava batendo de cara com o Fernando, com o Alain. Eu estava bem. E nas colocações eu já estava em primeiro lugar. E ele sabe disso, que todo mundo tem pesquisa. Ele sabe disso. Porque esse negócio de dizer que pesquisa foi mentirosa na minha campanha, e não foi, não foi. Se você perguntar a Alan César, eu acho que Alan sabe que...
E você deve o revés a quê? Se as pesquisas estavam indicando outra coisa.
Ah, veja bem, quando... Porque a gente não faz conta, eu acho, dos indecisos. Se tem uma pesquisa com 10, 12% de indeciso, aí para onde pender esse povo já está indeciso mesmo, pesa, e você não sabe para onde vai. Aí na minha cabeça foi o seguinte, eu fiz algumas coisas que eu acho que não deu certo. Por exemplo... No Rio Verde, estava lotado o Rio Verde, uma festa grande. Eu acho que uma das maiores que aconteceu no Rio Verde. Quem estava lá presente sabe muito bem disso. E eu disse lá que viria para o seu debate aqui. Entendeu? Eu dei um levanto lá embaixo. Do meio da semana, começou a cozinhar. E era o disse, me disse. É melhor você não ir, porque Raquel não foi. Bolsonaro não foi. Mas Raquel e Bolsonaro tinham muita folga. Não era a mesma que eu tinha. Entendeu? E aí você sabe que deixaram para lhe avisar que eu não tinha feito isso, mas deixaram para lhe avisar em cima da hora. Você, com toda a razão do mundo, ficou assim, triste, revoltado com razão, e fez um discurso danado também aqui, que ali foi um negócio sério.
Mas só foi um minuto e meio.
Mas um minuto e meio dá para dizer tanta coisa, né?
Um minuto, mas a eleição tem 45 minutos.
Aí, veja bem, eu acho que ali foi um ponto que eu errei. Que eu acho, sabe, que eu errei.
Houve alguns erros de estratégia.
Talvez não foi por isso que eu perdi a eleição, mas quando as minhas festas pararam, eu levei um prejuízo muito grande. Geralmente o indeciso ele vai ali, onde está o movimento maior.
Existe sempre aquela questão assim, da sensação de vitória, né? Os movimentos que causam essa impressão.
Principalmente aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Aí travou as minhas festas na minha mente. Aí o que aconteceu? Ali o indeciso, eu estacionei e o indeciso foi para Alain e foi para Fábio, entendeu? E aí não deu certo. Isso é uma visão que eu tenho assim analisando.
Deixa eu voltar um pouco para a questão pessoal que a gente estava no começo, certo? Você falou que cuida da sua fazenda de 18, quantos hectares?
242.
242 hectares, pronto. Eu tenho um sítio também, eu não consigo resolver com um hectare. Né? Você é o tipo de pessoa que assim, perguntando isso, você teve um êxito muito grande na zona rural. Você é de fato agricultor? É aquela pessoa que vai, que cuida, que resolve?
Ô, Ney, eu dei uma trabalhada tão grande para ver se... evitava do meu gado morrer, assim, tentando evitar, porque ficou muita seca. Então, a gente tenta vender e a turma não quer comprar. Então, eu fico triste assim e eu não sinto dificuldade nenhuma. Quando eu saí do sítio, fazendo tudo que você pensar de campo, trabalho de campo, eu fiz com 25 anos. Então, para mim, eu não sinto dificuldade nenhuma. Eu acho até bom cortar uma palma ali com... montar a cavalo, que segundo comentário, não sei se você já ouviu essa reportagem, o cara andar de cavalo, ele tem 400% de chance para não ter derrame cerebral.
Ele volta botando as fotos aí do cavalo, mas a Edida está ali, né? Não está aparecendo não. Olha ali. Esses são seus, né?
Pois é, eu, meu filho Renan, que eu quero mandar os parabéns para ele, que ele foi campeão ouro da associação, né? Aqui no município de Santa Cruz de Capibaribe.
Seus filhos sentem um orgulho grande, danado de você, um orgulho muito grande. Inclusive, vamos trazer aqui um depoimento do Renan, né? Temos aí.
Pai, vem aqui através dessa mensagem lhe dizer, em meu nome e em nome de João Guilherme, que a gente lhe ama muito e tem muito orgulho de você. Beijo.
Pois é, né? Falou pois pouco, é mas representa realmente toda a família, né? É interessante que em todos os momentos é o que fica, né? Ao lado da gente, de fato, é a família.
Eu amo meus filhos, minha esposa. Eu vi, não foi fácil. Como eu falei no começo, eu não sabia do peso de uma estrutura, de uma campanha. E eu vi Rayane e Jane e meus amigos, principalmente o menino lá de Poço Fundo, Gaguinho, Zé Neil, né? Vetinho, o cara que sempre... E todos de Poço Fundo. Eu falo isso porque eles estão comigo agora, né? Tem Teco Vieira, outro cara sensacional. Os caras que botam a cara e vai comigo. Então, isso aí eu fico grato pro resto da vida. E tantos outros amigos que eu, no momento, não dá para falar, até por conta do tempo. Mas todos aqueles que estavam comigo, eu serei grato pro resto da vida.
Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta finalizando, certo? Com a última parte dessa entrevista, conhecendo um pouco mais sobre a história de Dida Dinão. Estamos de volta e essa é a última parte do nosso bate-papo com Dida Dinão, né? Ele perguntou aqui no intervalo para o Rayane, né? Se a gente não achar o Rayane. Encontramos Rayane. Vamos trazer um depoimento agora de Rayane.
Oi, pai, mais um vídeo, né, gravando aqui em sua homenagem. E eu sempre falo em todos os vídeos que eu tenho o maior orgulho do pai que o senhor é. O senhor é um exemplo de ser humano pra mim e pra muita gente. Pai não é força, é garra, é determinação, é fé, é honestidade. Então são vários os adjetivos que eu poderia usar aqui pra descrever ele. Dizer que eu amo muito, muito, ele é o meu maior exemplo. Ele me faz ser uma pessoa melhor a cada dia, quando eu vou olhar para toda a trajetória dele, para o jeito dele ser, para os ensinamentos que ele passa também para a gente. Então, é muito, muito merecedor cada homenagem que fazem para ele. Um beijo, te amo muito. Beijo. Beijo, te amo.
Interessante, né, Dida, que nesses anos todos de vida pública, você não tem do que se envergonhar diante da sua família, né? Nunca houve, pelo menos que eu tenha conhecimento, escândalos de corrupção, por exemplo, envolvendo o nome de Dida.
Ney, você sabe que geralmente o político, quando não tem defeito, que eu não quero dizer que sou santo, repito, mas quando tem defeito, geralmente a oposição bota. Mas a oposição não conseguiu colocar defeito em mim. Não conseguiu. Eu nunca passei, isso aí eu sempre tenho dito, eu nunca passei em um local para Fábio Aragão, que hoje é o prefeito, desejo boa sorte para ele, e Alan Carneiro. Eu não passei em um lugar para alguém falar, ó, Fábio passou aqui e falou de você. Alan passou aqui e falou de você. Eu nunca ouvi falar isso, entendeu? Nem eu falava deles. Porque é de mim. Eu gosto de respeitar as pessoas, né?
Já com eleição em que o tema corrupção, ele ficou fora da pauta, né?
Se for para entrar em qualquer negócio, comércio, em política, se for para entrar em corrupção, eu prefiro muito melhor perder a eleição. Entendeu? Que não era o meu pensamento. Eu ia entrar para mostrar trabalho, né? O que eu consegui na vida foi através de honestidade e ia mostrar um trabalho de homem honesto, de homem que eu ia fazer de tudo para melhorar. Eu sei que todos tentam fazer alguma coisa, não quero dizer aqui que algum prefeito entrou só de... Não, entra para trabalhar. Mas tem uns que a gente percebe que acredita mais, né? Acredita.
E nesse aspecto você não tem nenhuma dificuldade de olhar nos olhos da sua família, né?
Eu não tenho, não quero... Se for para deixar a minha família triste com alguma coisa... Eu não sei. Eu vou deixar bem claro aqui. Eu estou saindo dos meus compromissos, que não foram poucos. E aí foi onde eu vi que eu seria um bom administrador. Porque meu ramo é caminhão, é cegonha. Ney, a gente está sofrendo com esse óleo, desse preço. Para ir em São Paulo voltar, vê só, com caminhão, com óleo do preço que está. E ainda foi mais caro. E eu saindo dessas dificuldades. Você tem que ter uma cabeça boa. Você tem que saber que às vezes eu paro em casa, né? A gente... Liga para o menino, pega essa carga, pega outra, vai nessa e tal. Eu fico controlando de casa com os meninos. Eu acho que aí eu tiro a minha organização diante de uma situação tão difícil, com pandemia, com tudo, e você vencendo. Agora você precisa muito ter fé em Deus. Né? E também cabeça boa e acreditar na família.
Tem um ditado que eu gosto muito, sabe? Que o bom capitão é aquele que conduz o barco na tempestade.
Na tempestade.
Quando o mar está tranquilo, todo mundo faz bem, né? É num momento difícil, realmente, que a gente sabe quem é quem. Uma inovação nesse programa. Eu já vi muito depoimento aqui de filho e tal. Agora, de genro, primeira vez. Vamos trazer.
Oi, Dida. Passando para mandar um abraço, lhe mandar um grande abraço. Dizer que eu tenho certeza que você é um exemplo para toda a sua família e para mim também. Dizer que a gente tá junto, que você precisa, sabe, pode contar comigo. E você tem a minha admiração. Tamo junto.
Deve ter genro querido, Rafael. Agora que nem o Rafael, né? Para gravar depoimento, eu nunca tinha visto na primeira vez.
Mas aí, eu tenho assim, Rafael, meu genro, como um filho, e Yasmin, minha nora, como uma filha. Então a gente tem o respeito, o cuidado também. Tá tudo em casa.
Pra gente fechar, a dona Jane, né? A gente tem que ter o vídeo dela, né? São as pessoas que realmente estão junto de Dida Dnan em todos os momentos.
Oi, Dida, eu quero lhe falar o quanto você é importante na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso neto, que a família é a base de tudo. E você, com esse coração gigante, bom, de pai, de filho, de marido, faz todos os esforços para nos ver feliz. E sempre pensa no próximo. Pensa mais, tanto mais no povo do que em você mesmo. Então a gente quer dizer que você é muito importante na vida da gente. Te amo.
É isso aí, Ney. Quando ela diz que eu me preocupo com o próximo, é porque eu só fico feliz se eu estiver feliz. Entendeu? Agora, isso seja de que lado for. Vamos se referir a Santa Cruz do verde, do vermelho, do azul. Eu quero, a política passa, eu vejo assim, as amizades é para o resto da vida, o respeito, o carinho, e que eu sei que tem adversário que tem por mim também, entendeu? Então eu tenho esse cuidado, quando eu vejo alguém triste, eu fico triste também, porque eu queria que a pessoa, quando alguém compra uma coisa, alguém cresce na vida, para mim é o maior prazer do mundo, que o cara trabalhou, velho, tem que seguir, entendeu? Mas tem gente que não pensa assim, né? É uma pena. Mas é a vida.
Dida, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, certo? A gente está chegando aqui ao finalzinho do programa. Eu quero, inclusive, fazer uma reparação aqui, certo? Pública, talvez nem devesse fazer isso assim, mas vamos lá. Existe um detalhe aí que isso me incomodou durante um tempo, certo? E eu preciso realmente deixar isso muito claro. Talvez você nem lembre do que eu vou falar, certo? Mas eu cometi um erro também com você. Quando a eleição de 2020... terminou, na segunda-feira, coincidentemente, eu encontrei Dida Dinan. Não sei se você lembra disso.
Não.
Eu fui cortar o cabelo no meu amigo Zé, que há muitos anos eu corto cabelo lá. E Dida Dinan estava lá para cortar o cabelo também. Isso na segunda-feira, veja, na segunda-feira depois da eleição.
Normalmente, é uma prova que eu não corri.
É uma prova que não correu. Normalmente os candidatos estão bem distantes, né? Aqueles que perderam a eleição. E naquele dia, Dida, por isso que eu disse que eu acho que você nem lembra disso, né? Você veio conversar comigo, certo? E você me pediu perdão, né, pelo fato de não ter vindo ao debate.
Isso.
Primeiro que você não tem que pedir perdão. Né? Eleição é eleição, isso é uma coisa absolutamente normal. Né? Efeitos e resultados que acontecem. Mas o que eu quero colocar esse assunto aqui agora é porque naquela oportunidade que você teve toda a humildade de vir conversar comigo, né, dessa forma, mesmo sem haver essa necessidade, eu fui explicar que a sua equipe tinha deixado para a última hora, que não sei o que lá. E talvez tenha passado a impressão de que eu não tivesse perdoado aquilo, enfim, e nem necessitava, certo? Então, assim, dizer aqui, viu, Dida, publicamente, que não precisava você me pedir perdão. Isso é coisa normal que acontece numa eleição. E muito pelo contrário, talvez seja você que tenha que me perdoar por não ter ficado claro naquele momento, certo? Que não havia essa necessidade, viu? Parabéns pela pessoa que você é, e não tenho dúvida que dias vão, dias vêm, né? Ele, política tem esses momentos realmente de turbulência. Não se admire não, viu? É uma roda gigante mesmo. Tem hora que você está embaixo, tem hora que você está em cima. Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Né? E essas alternâncias vão sempre acontecer. Sobretudo, Dida, você tem o respeito, com certeza, meu e de todos os Santa Cruzes.
Muito obrigado. Eu pedi perdão a você porque você confiava que eu viria para cá.
Mas não havia necessidade disso.
Não, mas eu sou assim, justo. Então, eu tenho também muito respeito, te admiro muito. Você é um grande profissional e tem contribuído muito com nossa cidade e nossa região, e todo o país, que hoje a internet, né, vai longe. Então, eu te parabenizo pelo seu trabalho aqui.
Tá bom, muito obrigado. Eu que lhe peço perdão por não ter ficado claro naquele momento. Se eu perdoe, se não perdoe.
Muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado a todos que acompanharam. E que Deus abençoe.
E muito provavelmente essa história, né, política de Dinan, de pai, né, de sogro, de esposa, ela não vai continuar. Né? A história política, a história familiar, tudo isso vai continuar. E nós vamos ter ainda muitas cenas desses capítulos que vão surgir aí pela frente. Boa sorte para você, Dida, na caminhada. E muito obrigado novamente pela participação.
Muito obrigado a você.
O programa Olho no Olho fica por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 19 horas. A você que nos acompanha sempre, nosso muito obrigado. Não esqueça de seguir também o nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, já são mais de 50 mil inscritos. Essa entrevista, ela esteve sendo transmitida pelos portais Santa Cruz Online, Facebook e Instagram e YouTube. e também pelos portais Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM de Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV de Belo Jardim, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, um abraço meu amigo Rui, transmitindo também esse programa, Blog do Alberto Xavier e Portal Belo Jardim. Todas as conexões nesse momento estão transmitindo o nosso conteúdo. E pelas ondas do rádio, você nos acompanha sempre, né? Pela Farol FM e Vale FM. Muito obrigado a todos. A gente volta na próxima semana.